Estamos em Gênesis, capítulo 18, continuando nosso estudo sobre o livro de Gênesis e a vida de Abraão. Estamos em Gênesis 18 já, desde a aula, acho que algumas aulas já, e estamos na segunda parte do capítulo de capítulo 18, desde a aula passada. Primeira parte, Deus visita Abraão e Sara, com mais dois anjos, são três pessoas que vão almoçar com Abraão. Falamos que esse é o encontro mais imanente, mais íntimo, mais Deus desceu ao nível humano para chegar perto de Abraão e Sara. Quando nós comparamos Abraão com Moisés, é difícil fazer essas comparações, mas quando nós comparamos Abraão com Moisés, porque Deus falava com Moisés como qualquer fala com seu amigo, mas as aparições, as manifestações de Deus a Moisés eram mais transcendentes, né? Era Deus mostrando sua glória, seu poder, assim, era inacessível até para Moisés, ele não podia ver Deus face a face, mas Deus falava com Moisés como qualquer amigo conversa face a face. Então Moisés tinha uma intimidade muito grande e ele conhecia, podemos dizer que ele conhecia mais a Deus do que Abraão, porque ele tinha caminhado, a história tinha caminhado mais, havia mais revelação, havia mais conteúdo sobre a natureza de Deus no tempo de Moisés. Mas essa manifestação, essa conversa de Deus com Abraão, nós temos falado que é a mais próxima, a mais íntima de todo o Antigo Testamento, antes de Jesus se tornar homem, porque Deus realmente se fez como homem, almoçou com Abraão, conversou com Abraão de uma forma muito no mesmo nível humano de Abraão. Então, agora nós estamos na segunda parte, mas é a continuação desse encontro de Deus com Abraão, em que Deus começa a caminhar em direção a Sodoma e Abraão o acompanha. Então, já falamos um pouco sobre a primeira parte desse contexto aqui na última aula. Então, hoje nós vamos falar sobre a intercessão propriamente dita. Assim, dentro desse encontro, a Bíblia não chama, né, aqui não usa o termo intercessão, como também nesse contexto aqui não chama Abraão de amigo, mas a minha percepção, a minha análise é que até por causa de toda uma história com Deus, não é por causa de um encontro, mas esse capítulo mostra de forma mais direta a amizade de Abraão com Deus. Porque Abraão foi chamado três vezes na Bíblia de amigo de Deus? Eu penso que é por causa disso. A gente tem essas perguntas. Por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? A gente não tem uma explicação bíblica. Bom, Davi foi um homem segundo o coração de Deus por causa de um incidente ou de um episódio. Eu penso em Davi como em 2 Samuel 7, porque Davi se interessou em ver uma casa para Deus, que é um gesto de amizade também. Então, nós queremos entender mais a intercessão dentro desse contexto. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor ilumine, vivifique, aqueça o nosso coração enquanto nós olhamos para isso. Senhor, realmente a história de Abraão com vários outros servos teus, essa história também nos inspira muito, nos toca muito. Ao mesmo tempo que nós nos sentimos muito distantes disso, nós sentimos que o Senhor está nos atraindo, que o Senhor está mostrando que por mais que Abraão tenha alcançado uma intimidade, um grau de intimidade, de amizade com o Senhor, que nós estamos tão distantes disso, mas ao mesmo tempo a Tua palavra nos mostra um homem comum, um homem simples, um homem semelhante a nós. Então nós também queremos ser atraídos a Ti, queremos Não olhar para isso como se fosse algo inatingível, mas queremos olhar para esse encontro, para esse diálogo, para esse coração de Abraão conversando com o Senhor. Queremos olhar não como se fosse uma coisa banal, que qualquer pessoa pode chegar e falar com o Senhor dessa forma, mas queremos olhar e entender que é possível, o Senhor está nos chamando e o Senhor deseja isso. Abre o nosso coração, abre os nossos olhos, nós pedimos, vivifica a tua palavra em nosso coração, aquece-nos. Nesta hora nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, para mim o versículo 17, Gênesis 18, versículo 17, assim, nós já falamos sobre isso na aula passada, mas eu quero partir desse ponto em que Deus, falamos bastante na aula passada sobre a natureza de Deus, como Deus é coletivo, como Deus quer conferir, como Deus tem, ele revela no Antigo Testamento, em vários lugares que nós citamos, Deus revela o seu desejo de fazer um conselho, de fazer um grupo. É Ele que é o Todo-Poderoso, todo sábio, é aquele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, não precisa da ajuda de ninguém. Deus precisa aqui nessa história, Deus vai precisar de um conselho de Abraão sobre o que ele deve fazer em relação a Sodoma. Parece uma coisa assim, incrível, parece uma coisa que não tem cabimento, uma coisa incompreensível você pensar que Deus poderia querer o conselho de alguém. E, no entanto, ele faz essa pergunta: ocultarei eu a Abraão o que faço? Então, nós temos alguns outros textos na Bíblia que falam sobre como Deus deseja, como Deus tem um conselho, como Deus, Amós 3, fala uma passagem muito conhecida, muito citada, que fala assim, Amós 3, 7, fala assim, que Deus não fará coisa alguma sem revelar antes aos seus servos, os profetas. E eu quero colocar essa palavra servo, nós queremos enfatizar essa palavra amigo. Como eu disse, não está escrito, não é usada essa palavra em Gênesis 18, mas Abraão foi considerado um amigo de Deus. Então Deus fala, devo esconder, devo ocultar, essa é uma atitude de amigos, é uma atitude de um casal. Um vai falar assim: eu vou esconder alguma coisa que eu vou fazer da minha esposa, do meu marido, amigos, eu vou esconder o que eu vou fazer. Essa é uma palavra muito, é uma pergunta muito profunda e muito comovente. Deus parece que está conferindo com os outros dois anjos que sejam, né, que estavam junto com ele, e ele está perguntando: eu vou esconder? E a resposta é óbvia: não vou esconder. E ele fala, né? Depois, no versículo 20, ele conta para Abraão e fala que o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, o seu pecado se tem agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se não sabê-lo-ei. Então Deus aqui, ele conta para Abraão qual é o drama, qual é a situação que ele está enfrentando. E ele conta de uma forma muito, até mesmo vulnerável, porque ele não diz assim: olha, Abraão, só para você saber, eu vi que Sodoma e Gomorra, essas cidades, estão praticando muita maldade e eu vou destruir, só para você saber. Não. Ele fala de uma situação que comove o seu coração. Ele fala assim: olha, tem um clamor. O clamor, assim, às vezes nós enfatizamos, a Bíblia mostra que Deus se sente ofendido, Deus se sente magoado, pela humanidade, pelos pecados. Nós poderíamos citar muitos textos em que Deus mostra sua ira. Mas o que Deus está falando aqui sobre Sodoma, ele está falando sobre um clamor. E se nós, depois nós vamos, eu não vou entrar muito nesses pormenores agora, no capítulo 19 de Gênesis, numa próxima aula, nós vamos falar mais sobre Sodoma e sobre o juízo que Deus efetuou contra Sodoma. Então nós vamos tratar um pouco mais desse assunto, mas eu só queria ressaltar esse fato de que Deus está falando de um clamor. E em Ezequiel, Deus fala, Deus dá testemunho de que o pecado de Sodoma, a gente associa muito e realmente tinha isso vai aparecer no capítulo 19, que eles tinham pecados terríveis na área sexual, era uma degeneração, era assim, o povo, como no tempo do dilúvio, o povo tinha caído muito, essa queda do homem que vai progressivamente se distanciando de Deus, da imagem de Deus, do padrão de Deus. Então isso comove, isso toca o coração de Deus, ele tem ira. Mas quando nós falamos da ira de Deus, nós precisamos entender o que Deus está revelando para seu amigo Abraão, é que houve um clamor. E o clamor que chega a Deus, sim, pode ser que seja assim o pecado em si, mas geralmente a Bíblia fala do clamor que chega aos ouvidos de Deus como o clamor daqueles que estão sendo injustiçados, daqueles que estão sofrendo. E Ezequiel 16 fala que o pecado de Sodoma é que eles eram ricos, prósperos, arrogantes e não ajudavam os pobres. Então, que tipo de clamor estava chegando a Deus? Então, ele fala, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, está aumentando o volume, a quantidade, está chegando aos meus ouvidos. Então, ele tem uma situação que comove o coração dele, porque tem injustiça, porque tem sofrimento envolvido, tem pecado, mas o pecado causa sofrimento, e Deus precisa tomar uma medida. É como os pais de uma criança que está desobedecendo e fazendo coisas perigosas e que pode até machucar um irmão ou fazer alguma coisa que tenha consequências. Então, os pais, por mais que amem aquela criança, os pais precisam tomar uma medida. Essa medida dói no coração de Deus. E nós não podemos perder essa visão de quem Deus é. Quando pessoas leem trechos proféticos, trechos em que Deus fala nas Escrituras sobre como Ele vai julgar a iniquidade, quando nós pensamos na segunda vinda de Jesus e as profecias que mostram que haverá um juízo terrível contra aqueles que praticam iniquidade, nós nunca podemos perder de vista que Deus, qual é a atitude de Deus em relação a isso? É um prazer de se vingar? É uma ira que faz com que ele sinta um gosto em acabar com a iniquidade? Eu gosto sempre de comparar com histórias, antigamente eram livros, agora são filmes, que mostram, né, os bandidos, os mocinhos, os bandidos. Então você torce para os mocinhos, e quando, às vezes até histórias verdadeiras ou ficções, quando o filme mostra alguém que pratica um ato cruel, um ato de injustiça, quando mata uma criança, quando mata alguém que é inocente, e você, ou quando tortura, quando causa dor para outras pessoas, então você começa a querer vingança, e você sente até bem em pensar assim, essa pessoa precisa morrer, essa pessoa precisa pagar, essa pessoa precisa, né, muitas vezes os vingadores não querem nem matar de vez, eles querem que a pessoa sofra muito antes. E às vezes nós temos esse instinto ruim, essa maldade no nosso coração de querer que as pessoas sofram, de querer que as pessoas paguem pelo pecado. E nós precisamos entender que esse instinto, essa motivação no nosso coração de se vingar daqueles que fazem o mal, não é uma reflexão correta do nosso Deus. Então, Deus fala assim, olha, Abraão, tem uma situação ali, eu preciso ver, nós já falamos sobre isso na aula passada, eu preciso verificar. Deus sabe de todas as coisas, Deus é onipresente, Deus precisa ir ao local, mas a Bíblia fala sobre isso, na Torre de Babel, fala aqui também que ele precisava ir ao local, ele precisava verificar, averiguar se o clamor que estava chegando a ele era realmente o que parecia ser. Então Deus é justo e ele chega para, ele quer chegar para Sodoma e ver se realmente é ou não é. Então por isso que ele fala, eu vou ver, versículo 21, eu vou ver se o que tem praticado corresponde ao clamor. E se não, Deus está até dando a possibilidade, Deus está dizendo, pode ser que não seja, né, a notícia que veio até mim, que muitas pessoas hoje, em todas essas narrativas, em todas essas histórias, que um lado levanta contra o outro, e às vezes as pessoas formam opiniões, nós formamos opiniões sobre pessoas, sobre partidos, sobre políticos, sobre personagens, até sobre criminosos, nós formamos opiniões baseado em notícias, e Deus fala assim, eu vou verificar, eu vou saber se é verdade. Então, ele fala isso para Abraão. Ele não pede uma opinião para Abraão. E toda essa história, assim, uma das, assim, nas entrelinhas, que eu sempre gosto de olhar bastante as entrelinhas da história e tentar reviver, tentar trazer essa história para a vida. E quando, assim, tem coisas que nós não sabemos, será que como anfitrião, Abraão se sentia na obrigação de acompanhar essas visitas, essas pessoas que vieram e que comeram com ele, que ele descobriu que era realmente Deus, ele sabia nessas alturas que era Deus, mas será que ele se sentia assim, bom, meu papel é acompanhar? Eu penso, se Abraão é visto como um amigo, eu penso que ele foi porque ele queria estar ali. E você tem esses dois momentos em que eu penso que Abraão poderia ter falado assim, olha, muito obrigado pela visita, eu me sinto muito honrado, volte sempre. Ele poderia ter se despedido de Deus e dos outros dois anjos. Mas ele acompanhou, né, versículo 16, né, fala assim que Abraão ia com ele, com eles para os encaminhar. E o outro momento em que eu penso que Abraão poderia ter parado, ele poderia ter, assim, bom, bem, assim, ele acompanhou, né? Versículo 16, ele acompanhou, aí Deus pergunta, será que eu vou esconder? Depois Deus fala o que, que ele vai fazer, mas ele fala de uma forma aberta, ele fala como um amigo que está dizendo, olha, eu tenho uma situação que eu preciso tratar e eu, assim, ele conta, eu vou ver se lá é tão ruim como parece. Ele não fala assim, Abraão, o que eu devo fazer? Mas ele conta de uma forma que deixou uma brecha, ele deixou um espaço ali. Então, aí nós temos no versículo 22 o seguinte, então viraram aqueles homens, eram os dois que estavam junto, né, os anjos, né, que estavam com Deus. Então, os dois, né, então viraram aqueles homens, o rosto dali, e foram para Sodoma. Veja bem, Abraão, acho que entendia, ele entendia que quem estava junto com Deus eram seres celestiais. Ele entendeu que Deus estava dizendo, eu vou verificar o que vai acontecer, o que deve ser feito em Sodoma. E Abraão entendeu que era uma situação muito grave, porque Deus estava dizendo assim, olha, o clamor tem chegado até a mim e é muito sério. Então, Abraão vê esses dois indo na direção de Sodoma. E eu fico pensando, claro que é difícil fazer uma comparação com esse encontro, porque nós não tivemos, e isso não. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas nos nossos dias a gente não tem esse tipo de visitação. Muitas pessoas têm visto anjos, têm visto visões, não é que não. Isso acontece até. Até os dias de hoje, Deus é o mesmo, ele pode aparecer, ele pode conversar, mas é difícil imaginar um incidente como esse de Abraão acontecendo com qualquer um de nós, a gente não consegue visualizar muito isso, mas eu fico imaginando se Deus, de alguma forma, como ele quisesse, se ele revelasse para mim, se eu escutasse a voz dele, se um anjo viesse, sei lá, se Jesus aparecesse e me falasse, olha, eu vou fazer alguma coisa, até no sentido de juízo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, olha a relação entre um amigo e um profeta. O que é um profeta? Abraão, nesse capítulo, também não é chamado de profeta. Ele é chamado de profeta no capítulo 20, mas aqui ele não é chamado de profeta. Mas o que é um profeta? Um profeta é alguém que está no conselho de Deus. Para estar no conselho de Deus, tem que ser um amigo de Deus. Então, Abraão está aqui sendo considerado um amigo pelo Deus Todo-Poderoso. E este amigo, Deus, ele revela algo que ele vai fazer. Então, Abraão poderia ter ficado todo orgulhoso, todo inchado com essa... Puxa, Deus falou comigo, Deus me revelou o que ele vai fazer. Ele poderia ter pensado, eu preciso mandar uma mensagem urgente para meu sobrinho Ló, saia dali. E ponto final, Deus falou que vai destruir, eles são um povo malvado. Eu fico imaginando muitas atitudes no nosso coração, pensando, né? É difícil a gente sabe que as pessoas, né? Nós tivemos um incidente recente aqui no Brasil de um homem que foi caçado, um criminoso que tinha feito crimes bárbaros e todo o Brasil torcendo para que aquele homem pudesse ser, acho que a maioria torcendo que ele fosse morto mesmo. Mas como é o coração de Deus e como é a minha reação quando Deus... Se isso acontecesse, se Deus me revelasse, né? Se a gente pensasse numa cidade ou numa região ou num país, né? A gente pode pensar, né? A gente assim, tinha a história algumas duas décadas atrás, no início desse século, né? Tinha o Iraque com Saddam Hussein e tinha muitas histórias daquilo, das coisas terríveis que ele praticou, e tem muitos ditadores no passado e no presente que fazem coisas terríveis, e tem coisas acontecendo nesse nosso Brasil, tem milícias, tem criminosos, tem pessoas cometendo atos terríveis, né? Então nós podemos pensar, imagine se Deus fala assim, olha, eu vou destruir o Iraque, porque o Iraque, naquela época, né? Porque o Iraque tem um ditador, eu vou destruir, porque o que está acontecendo ali é terrível. Então, qual seria a minha reação? Qual seria a minha reação? Eu poderia ter uma reação de bem feito, ele merece isso. Abraão sabia, nós não sabemos... todo assim, quanto que ele sabia, mas ele com certeza, ele sabia da maldade de Sodoma. Ele sabia, porque ele foi libertar Ló quando Sodoma foi conquistado por outros reis. Ele sabia, com certeza ele sabia sobre algumas coisas sobre Sodoma. Então ele poderia ter pensado, Deus, tire Ló. Ele poderia ter orado assim: Deus, tire Ló e manda bala. Ou ele poderia ter pensado simplesmente: uau, eu recebi uma revelação, Deus mostrou para mim, eu vou começar a contar para todo mundo, né? As pessoas que recebem revelações hoje, né? Se é os dias de hoje, vai colocar nas redes sociais, vai divulgar, vai começar a falar com todo mundo: Deus me falou, eu estou sabendo o que vai acontecer. E eu queria mostrar essa aqui, no versículo 22, nós temos uma outra reação de Abraão, porque Abraão, ele diz, o texto diz aqui, né, os dois foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Olha, a gente não sabe, assim, na história do capítulo 19, somente os dois que estavam com Deus foram para Sodoma. Mas Deus tinha falado assim: eu vou lá para ver o que vai acontecer. Então, talvez foi, né, os anjos o representaram, por meio dos anjos é que ele soube. Mas será que Deus não ia junto com os dois? Nós não sabemos, são coisas assim que não tem como a gente falar. Mas de alguma maneira, o que eu quero colocar, os dois foram para lá e Deus não quis ir embora também, porque Abraão ficou ali. Então, há algo que na atitude de Abraão, foi essa atitude que qualificou Abraão como um amigo. Abraão realmente era alguém que queria, ele prezava o contato com Deus, e não para que ele simplesmente pudesse se gabar depois que Deus falou comigo, eu sou uma pessoa especial, porque Deus veio me visitar, porque Deus revela as coisas para mim, eu sei mais do que todo mundo, porque Deus fala comigo. Não foi essa atitude. Ele estava realmente preocupado, ele queria ter essa interação com Deus, ele queria conversar com Deus sobre esse assunto que Deus falou com ele. Mas não só assim, como, sabe, eu sempre imagino assim, algumas perguntas, eu falo que são perguntas de repórter, né? Que o repórter, muitas vezes, pode se importar também. Mas um repórter, muitas vezes, ele quer saber os fatos, ele se interessa em divulgar. E, às vezes, nem sempre divulgar do jeito certo. Ele quer pegar uma informação e divulgar. Então, as perguntas de Abraão não eram perguntas de um curioso, não eram perguntas de alguém que queria extrair o máximo possível de informação dessa fonte tão perfeita que é Deus, que sabe de todas as coisas. Eu vou aproveitar e perguntar umas coisas que eu não sei sobre Deus. Abraão usou essa oportunidade para falar com Deus sobre esse assunto que Deus levantou, mas ele falou com Deus de uma forma de dizer: Deus, eu quero saber o que o Senhor vai fazer com Sodoma. É verdade que o Senhor vai destruir Sodoma? Então ele se preocupou sobre a questão da justiça, ele se preocupou sobre esse Deus que é o Deus absoluto, que é o soberano absoluto, que é o juiz absoluto, como o próprio Abraão vai dizer. Ele se preocupou, ele quis, embora, né, como ele mesmo falou, como ele mesmo depois colocou para Deus, assim: Deus, eu sou ninguém, eu sou pó e cinzas, eu não sou ninguém, mas eu quero saber como que o Senhor, que é um Deus justo, vai destruir uma cidade e as pessoas justas ali no meio. Então vamos ler, o texto é simples. Às vezes a gente lê esse texto e até parece que, eu pelo menos assim, eu fico imaginando assim, Abraão usou a metodologia que ele usaria com para negociar, né? É tipo assim, negociar um preço, né? Ele começa com 50 e ele vai, ele não pede Deus direto assim: Deus, vamos imaginar que tenha 10 pessoas justos em Sodoma. Ele não começa com 10. Eu falo assim, puxa, se eu começar com 10, né, é como você fazer uma oferta para uma casa, ou um carro, ou sei lá, algum objeto de valor, e você quer dar um preço mais embaixo, mas você não começa já chocando com uma oferta lá embaixo. Você começa assim, que tal 50? Né? E aí, se a pessoa não fica muito chocada com 50, então vamos negociar mais um pouquinho, vamos oferecer menos. Então ele começa com 50, mas como nós sabemos, ele vai negociando até chegar em 10. Então tem esse aspecto assim, que parece um diálogo de negociação, né? Parece um diálogo de barganha. Né? Mas tem muito mais coisas aqui do que essa progressão progressivamente chegando a um número menor. Então, versículo 23. Então, Abraão aproximou-se dele. Então, eles já estão ali perto. Será que Deus fez menção de ir embora também? E Abraão chegou, falou assim. Por favor, Senhor, antes de ir embora, eu tenho uma pergunta para fazer. Então, Abraão se aproximou de Deus e disse: O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão. Essa primeira fala de Abraão é a mais completa. Então é aqui que ele coloca a preocupação dele. Então a preocupação não é só questão de números. E nós sabemos, eu sempre, acho que sempre olhei para esse capítulo pensando, bom, Abraão foi baixando o número porque ele não sabia se ia ter 50 justos lá. E no final das contas, Abraão estava preocupado com uma pessoa e uma família, que era Ló. Mas nós não podemos concluir que a preocupação de Abraão fosse só com Ló. Se você prestar bem atenção no que ele está falando aqui, não é possível que, se a questão fosse apenas Ló, que Abraão pudesse fazer uma pergunta muito simples. Falou assim, Senhor, não se esqueça que nessa cidade tem meu sobrinho Ló. Eu estou preocupado, não estou me ligando para todo esse povo malvado, todo esse povo pecador que está lá, as abominações que estão. Não estou preocupado com eles. Eu quero que o Senhor tire. Foi o que aconteceu no fim. Mas Abraão não fez essa oração. Ele não falou assim, Deus, só não se esqueça do meu sobrinho, do meu parente. É claro que nós nos comovemos mais com as pessoas que nós conhecemos. Isso é natural. Será que Abraão teria intercedido se fosse um outro lugar que não tivesse um parente dele? A gente não sabe. Mas o que eu quero dizer é que Abraão não estava pedindo apenas que poupasse Ló. Olha bem como ele coloca o pedido dele. Versículo 24, vamos ler de novo. Se houver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir e não poupar. Essa palavra poupar é uma palavra que também significa perdoar. Tem os dois significados. Então, o Senhor vai destruir. Abraão está pedindo não que salve apenas os 50 justos ou quantos, né, depois vai chegar a 10. Ele não está pedindo apenas pelo livramento dos justos. Ele está falando, o Senhor não poderia poupar ou perdoar ou deixar de julgar esta cidade por causa dos 50 justos que ali estão. Por isso, até o título dessa aula eu coloquei a intercessão de Abraão para poupar Sodoma. E isso, assim, de propósito, é um título que faz a gente pensar um pouquinho, porque a pergunta é: mas nós deveríamos orar para que o Senhor poupasse Sodoma? Será que nosso chamado é que nós oremos, é que nós clamemos a Deus para não julgar os iníquos, para não dar um fim a todas essas pessoas que estão praticando a iniquidade? Mas essa foi a oração de Abraão. Ele falou assim: Senhor, se houver 50 justos na cidade, o Senhor vai deixar de poupar, o Senhor vai deixar de esperar em relação à cidade, ao lugar. Versículo 25, Abraão continua argumentando. Abraão, ele tem argumentos aqui, ele está questionando, ele está argumentando com Deus. E ele fala: longe de ti. Olha, olha que ousadia. Ele é muito humilde. Abraão vai se colocando: Deus, quem sou eu para perguntar? Mas ele foi muito ousado. A intercessão é uma atitude ousada. E não ousada no sentido de, no caso de Abraão, ele não estava se oferecendo no lugar da Deus, né? Como Moisés se ofereceu para Deus não destruir a nação de Israel, em Êxodo 32, Moisés se ofereceu no lugar da nação. Então, Moisés realmente levou a intercessão a um passo adiante, né? A um passo, a uma atitude como foi de Jesus. Jesus se ofereceu como aquele que se coloca no lugar. Deus, não destrua, não exerça juízo contra essas pessoas, não porque eles não mereçam, eles merecem o juízo, mas ele se ofereceu no lugar. Então, a ousadia da intercessão é algo muito, muito importante para notar em outros exemplos também na Bíblia. Então, ele é ousado e fala assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja com o ímpio, longe de ti esteja. Então, aqui nesse momento, ele não está dizendo propriamente perdoa os ímpios. Ele está dizendo: o Senhor não vai julgar, o Senhor não vai fazer com que o teu juízo caia sobre os justos juntamente com os ímpios. Mas o resultado do pedido de Abraão é que Deus poupasse Sodoma por causa dos justos. Então, ele está dizendo: longe de ti que faças tal coisa. E a preocupação dele é: como é que Deus vai julgar um lugar e vai matar os justos juntamente com os injustos? Então, ele está argumentando, ele está questionando Deus sobre a justiça. Ele está dizendo: Deus, o Senhor, e ele termina falando isso no final do versículo 25: não fará justiça o juiz? Né? Que é a nossa grande pergunta hoje, não só com juízes mesmo também, né, mas com todo tipo de pessoa em autoridade: quem está no lugar, numa posição de julgar, de fazer aquilo que é justo? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gente, pense bem: Abraão não tinha uma Bíblia, Abraão não tinha nem o livro de Gênesis. Abraão não tinha escrituras, Abraão não tinha nada para orientá-lo, para dizer quem é Deus. Ele está conhecendo a Deus pelo relacionamento, pelo caminhar juntos, pela vida juntos. E ele tem essa noção profunda que nós temos também de dizer: é preciso fazer justiça. É preciso fazer justiça. E nós temos essa visão em todas as escrituras que um dia haverá o reino de Deus em plenitude. Nós temos agora só ainda como sinal, como uma uma antecipação parcial, mas Deus promete estabelecer o seu reino. Seu reino é um reino de justiça. O rei que virá para reinar sobre a terra é um rei que fará justiça. Então, Abraão está dizendo, o Senhor já vai fazer alguma coisa. Abraão não tinha escatologia, Abraão não tinha conhecimento. A gente imagina que Abraão nem tinha muito entendimento sobre vida após a morte, quando que vai ter julgamento, juízo final. Mas ele entende que Deus é o juiz, e ele entende que o que Deus vai fazer para Sodoma é um ato de juízo por causa do que eles fizeram, mas será que Deus vai julgar os justos da mesma forma? Eu quero esclarecer assim que, não sei se você pensa, se você já, se essa pergunta já surgiu na sua, na, na, no seu coração, porque essa pergunta, essa cobrança que Abraão faz, para nós hoje é uma coisa que a gente fica pensando, poxa, mas realmente é isso que acontece. Quando as duas torres caíram nos Estados Unidos em 2001, morreu muita gente justa junto com os injustos. E na verdade, não foi. Nós não podemos dizer assim, olha, isso aconteceu porque Deus estava irado com toda a injustiça. Deus está irado, tem muita injustiça nos Estados Unidos, em todos os lugares. Mas ali, quando acontece um ataque, quando acontece uma guerra, quando acontece uma catástrofe, quando os prédios caem, né, lá na Flórida, morre todo tipo de pessoa. E o próprio Jesus falou sobre isso. Em Lucas, ele fala assim, olha, caiu uma torre, matou 18 pessoas. Ele falou assim, eles não eram mais pecadores do que os outros. Então, essa pergunta de Abraão, às vezes soa assim, mas será que Abraão, ele não estava sabendo? Como é que é isso? Assim, realmente, morrem justos com injustos. Mas nós podemos já colocar que isso aqui era uma coisa diferente de uma outra tragédia qualquer. Aqui seria um ato realmente de intervenção divina. Na Bíblia, esse juízo que aconteceu sobre Sodoma é mais citado. Na verdade, eu não fiz uma contagem, uma pesquisa, mas eu creio que eu posso afirmar isso. A Bíblia cita mais Sodoma como símbolo do juízo final de Deus, do que o dilúvio. É mais citado, é mais usado na Bíblia como um exemplo, né, de maldade. No tempo do dilúvio, as pessoas eram más, do mesmo jeito, talvez pior. As pessoas, assim, o dilúvio veio por causa realmente do cálice da iniquidade ter chegado a um ponto extremo. Mas esse momento, talvez pelo fato de ser fogo, enxofre e o juízo final é também associado com fogo, né, destruição por fogo. Então, Sodoma é muito mais usado como um símbolo, como uma demonstração daquilo que vai acontecer no final. Então, isso aqui não é uma tragédia qualquer. Isso aqui não é uma coisa que acontece, Deus não impediu, Deus não foi Deus que fez as torres caírem, não é Deus que manda um tsunami diretamente, assim, são coisas que acontecem. Mas claro que Deus poderia intervir se ele quisesse impedir. Mas aqui é um exemplo de juízo mesmo, de Deus intervir especificamente para trazer juízo. E depois nós vamos mostrar que Sodoma não é só usada num sentido assim de ser o pior do mundo. Nós vamos ver, depois vamos citar alguns outros para entender um pouco mais sobre o juízo de Deus. Mas esse foi o argumento introdutório de Abraão, né? Ele está argumentando uma causa, está chegando para Deus. Deus falou: eu vou ver se realmente se merece juízo ou não. Mas Abraão entrou já pressupondo que Deus iria julgar, que Deus iria fazer o que ele falou. E ele chega falando sobre isso, né? Que Deus, o Senhor não vai tratar, o Senhor não vai julgar na mente de Abraão. Esse juízo caindo sobre Sodoma representaria Deus julgar o justo junto com o justo. Mas o fato é que Abraão está pedindo a Deus para poupar o lugar. Você pode ver que isso continua até o final. E no versículo 26, o Senhor responde: sim, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, eu pouparei o lugar. Então, Deus concorda com Abraão. Deus não falou nada assim: imagina, eu não posso deixar de julgar, esse povo é impossível, não posso mais protelar isso. Ele concorda com Abraão, ele aceita. E é claro que aqui tem muita coisa que é insondável, que é mistério. A gente não sabe o que passa no coração, na mente de Deus, o que passou, né, nesse diálogo. Mas o que a gente tem aqui é a história como foi relatada. E eu acho muito interessante a atitude de Abraão, como eu estou enfatizando, que Abraão ele escolheu ficar ali mais tempo com Deus. Ele se preocupou, ele não teve uma atitude assim: bom, eu tive né, como falam hoje, se assim, eu tive um furo na notícia, eu tenho uma notícia que ninguém tem. Ele não ficou envaidecido porque Deus revelou isso para ele. Ele se preocupou com a causa que Deus estava preocupado. Então, isso é uma qualidade de amigo. O amigo não é aquele que simplesmente assim, não, a amizade nunca é uma coisa unilateral. Nunca é uma coisa unilateral. Avalie os seus relacionamentos. Quais relacionamentos você pode realmente considerar como amizades? Vamos convir que não tem igualdade entre Deus e Abraão. Abraão não está no mesmo par de Deus. Deus se abaixou para poder conversar com Abraão, mas Abraão entende muito bem que ele não tem direito. Ele vai chegar assim, né? Versículo 27, logo em seguida, né? Dessa primeira rodada, né? Dessa primeira proposta que Abraão faz. Abraão fala assim: agora que me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Abraão reconhece que ele não tem uma altura de igualdade para falar com Deus. Então, amizade não requer uma igualdade. Você pode ser amigo do seu filho, que é muito mais novo, muito mais inexperiente que você. Você pode ser amigo de outras pessoas que talvez não tenham o seu grau de compreensão, o seu estudo ou qualquer outra coisa. Então, a amizade não requer uma igualdade. Mas a amizade requer uma via de mão dupla, requer que haja, não só por mais que Deus seja superior, esse Abraão, que é pó e cinza, que está se atrevendo a falar com Deus, ele se interessa pela causa de Deus. Ele não está ali apenas para pedir. Porque ele poderia simplesmente ser assim: olha, Deus, quem sou eu para dizer se deve destruir Sodoma ou não? Isso é problema do Senhor. Eu só quero, Senhor, por favor, livra o meu sobrinho. Essa não foi a atitude de Abraão. É isso que eu quero enfatizar. Ele está falando sobre questões profundas. Ele está, na verdade, falando de questões que são profundas demais para ele. Abraão não entende todas as questões da justiça de Deus. E Deus poderia, muita gente que tem assim uma mente, uma atitude pequena, eu fico assim, eu comecei a ler esse diálogo pensando assim, né, quem somos nós para nos colocar no lugar de Deus, mas assim, se colocando no lado de Deus, quando você, tudo que você sabe sobre Deus, Deus é justo, Deus vai fazer aquilo que é realmente justo, mas quando Abraão chegou para ele e falou assim, ele usa umas expressões que poderia ter ofendido Deus. Assim, Deus, eu não acredito que o senhor vai fazer isso. Eu não acredito que o senhor vai destruir o justo com o injusto. Longe do Senhor. Ele está dizendo longe do Senhor, como assim? Eu preciso argumentar com o senhor que o senhor não faça isso. E ele fala assim, né, claro que Abraão pode não ter tido uma atitude assim de achar que Deus ia fazer uma coisa injusta, mas o jeito que ele fala assim, o juiz de toda a terra não vai fazer justiça, ele está meio que confrontando Deus, que está. Então Deus poderia, eu fico imaginando várias reações humanas, né? Se alguém chegasse, né? Imagine um filho seu que começa a falar assim, pai ou mãe, eu não acredito que você vai fazer isso. Isso seria uma coisa injusta. E a gente já vai se defendendo. Imagina, não, não. Ou você está errado, ou você está vendo de uma forma errada. Eu estou fazendo o que é justo. Imagine, Deus poderia ter falado com Abraão, falou assim, Abraão, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu vou falar com você o que é justiça. Ele poderia ter explicado. Tem muitas coisas, como eu falei, tem aspectos aqui que Abraão, ele não tinha condições de entender. A morte física, como eu costumo falar nas aulas, a morte física não significa um juízo final sobre a pessoa. E eu vou até colocar aqui desde já, essa palavra de Jesus, está em Mateus 11. Mateus 11, eu não sei se eu anotei o versículo, mas Mateus 11, Jesus começa a falar sobre as cidades onde ele tinha feito milagres. E ele fala, ai de ti, ele cita Betsaida, outras cidades lá, Cafarnaum, né? Ele cita cidades onde ele tinha feito milagres e mostrado o poder dele com o Filho de Deus. E ele fala assim: se outras cidades, primeiro ele cita Tiro e Sidom, cidades, né, do Líbano, né, que ficavam ao norte de Israel, se eles tivessem visto as coisas que vocês viram. Porque Jesus veio para mostrar para os judeus que se achavam detentores das escrituras, das alianças. Então eles tinham uma atitude que era mais difícil, eles não estavam, muitos não estavam acreditando. Então ele falou assim: se tivesse feito os sinais nessas outras cidades, eles teriam se arrependido. E depois ele usa Sodoma. Ele fala assim, Cafarnaum, vocês que acham que estão lá em cima, vocês se exaltam, e olha, isso é uma palavra de advertência para nós como igreja, porque o que Jesus fez com os judeus é a mesma coisa. Se Jesus viesse hoje e falasse com a igreja, cristãos, as pessoas que dizem que seguem Jesus, e ele diz uma coisa impressionante, ele fala, se tivesse feito, se eu tivesse ido naquela época, se tivessem sido feitos os sinais que foram feitos na sua cidade, se isso tivesse sido feito em Sodoma, eles teriam se arrependido. E aí ele fala uma coisa impressionante, ele fala assim: então por isso, no dia do juízo, Sodoma vai levar melhor em relação a vocês. Vai ser menos rigoroso para Sodoma do que para vocês. E depois nós temos também Ezequiel 16, que Deus compara Judá e Samaria, Judá e Israel, com Sodoma. E ele fala assim: olha, vocês estão fazendo pior do que Sodoma. Vocês estão colocando Sodoma numa posição em comparação, Sodoma está bem em relação a vocês. Então, olha só como Deus avalia essas coisas. Então, eu estou dizendo isso para dizer, Abraão, ele não sabia muita coisa sobre a justiça de Deus, ele não sabia muita coisa sobre o juízo final, ele não sabia. Mas Deus não rebateu os argumentos dele. E eu vejo aqui uma coisa assim, muito interessante. Tem várias coisas que nós podemos concluir desse diálogo entre Abraão e Deus. Eu estou mostrando a atitude de Abraão. Agora eu quero mostrar a atitude de Deus. Deus, ele faz essa pergunta no versículo 17. Será que eu vou esconder de Abraão? Sendo que Abraão, nós falamos sobre as justificativas na aula passada, mas sendo que Abraão vai se tornar uma grande nação, ok? Mas uma grande nação, porque ele é importante, porque ele é grande? Não, a Bíblia fala em vários lugares que Deus nem lida com Israel porque eles são grandes, porque eles são importantes, porque são numerosos, não é nada disso. E como nós sabemos até hoje, Israel, o povo judeu, é o povinho menor que tem na face da terra. Então, não é números, não é importância. Por que Deus falou assim, será que eu vou esconder isso que eu vou fazer de Abraão? Porque Abraão, ele falou no versículo 18, vai abençoar todas as nações. Então, ele está conversando com Abraão, porque ele quer já oferecer oportunidades para que Abraão seja uma bênção. Ele quer provar, ele quer revelar as atitudes de Abraão. Deus testou Moisés quando ele falou com ele no Monte Sinai. Saia da minha frente, eu vou destruir essa nação de Israel e vou fazer de você uma grande nação. Ele estava testando, claro que Deus não queria fazer isso. Mas ele queria saber o que Moisés iria falar em resposta. Então, Deus aqui, ele revela, ele fala assim, vou contar o que está acontecendo, e depois ele espera. E como eu falei, Abraão poderia ter ido embora e nem ter falado nada, ou Abraão poderia ter feito um pedido muito interesseiro, só pelo parente dele. Mas ele encontrou em Abraão... Deus não estava preocupado aqui em falar assim, que isso, Abraão? Você está falando que eu não vou fazer uma coisa justa? Você está me acusando? Você está me cobrando? Quem é você? Deus não tem essa atitude. Ele é como um pai, como uma criança pequena, que ele vai corrigindo, ele vai mostrando que o filho ou a filha não sabe ainda, mas ele dá oportunidade. Ele dá oportunidade para o filho crescer. Nesse diálogo todinho, até o fim, Deus nunca fala algo para corrigir o entendimento de Abraão, ele nunca se justifica, ele nunca fala assim, sinto muito, Abraão, mas vou fazer assim mesmo. Ele deixa Abraão, é um espaço para Abraão poder falar. Ok? Vamos continuar e vamos tirar uma outra conclusão sobre a atitude de Deus. Então, Deus não retruca, Deus não contra-argumenta, Deus concorda com Abraão. Ok, se eu achar 50 pessoas, eu vou poupar esse lugar. Aí Abraão fala de novo no versículo 27 e ele pergunta, mas se faltar 5, o senhor vai destruir toda a cidade porque não achou 50, só achou 45? Ele falou assim, não, eu não destruirei se eu achar 45. É como se Deus estava assim, vamos ver até onde vai essa brincadeira, né? Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse, se porventura acharem 40, respondeu, não o farei por causa dos 40. O impacto que isso teve sobre mim foi assim, Deus, ele está ali esperando o intercessor falar. Claro que Deus tem seus propósitos, mas a Bíblia fala sobre a interação entre o homem e Deus de uma forma, assim, como eu falei, claro que Deus não queria destruir Israel lá no tempo de Moisés, mas a Bíblia fala que quando Moisés falou com Deus, Deus, o Senhor não quer fazer isso, vai ser uma vergonha, todo mundo vai falar que o Senhor não conseguiu tirar o povo e levar para a terra prometida e matou todo mundo aqui, vai ser uma vergonha, e aí fala que Deus mudou de ideia. E isso é para nossa compreensão humana. Eu não acho que em momento algum Deus muda de ideia. Deus é imutável. Deus é sempre misericordioso. Mas Ele está dando uma oportunidade para nós sermos intercessores. Lá nos profetas, quando Isaías fala, em Isaías 59, ele fala assim... e tem Ezequiel também, 22, assim, ele fala assim, eu não achei um ajudador, eu não achei alguém para entrar na brecha, eu não achei alguém para me ajudar. Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de alguém para aplacar sua ira. Quando a gente pensa assim, Deus, Pai, Ele é o irado, e Jesus, o filho que sabe aplacar a ira do Pai. Quem mandou Jesus para o mundo? Deus, Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Deus carrega seu povo. Deus não deseja matar ou punir ou julgar ninguém. Então, é essa revelação de quem Deus é. O intercessor, ele tem a oportunidade, ele está fazendo, Deus gosta de deixar a gente pensar que a gente descobriu. Deus, eu tenho uma percepção de justiça, que eu não sei se o senhor tem, mas o senhor não pode matar justos com injustos. É como se ele estivesse descobrindo, e Deus tem prazer que a gente descubra. Deus tem prazer em deixar Abraão ir nesse diálogo, nessa barganha com Deus, porque é o que Deus quer. E nessa amizade, nessa interação entre o homem e Deus, nós estamos nos tornando mais semelhantes a Ele. A conversa com Deus, a conversa com o amigo é como algo que nos transforma. Nós pensamos que estamos conversando e defendendo a justiça de uma certa forma, como se a gente fosse justo, mas Deus está deixando a gente descobrir. Então, ele vai assim, ó, não farei por causa dos 40. Versículo 30, ora, não se ire o Senhor... se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, respondeu o Senhor, não farei se achar ali 30. Continuou Abraão, agora que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei. Deus está dizendo... Ele está concordando com a proposta de Abraão. Deus vai poupar a cidade inteira. Em nenhum momento Abraão muda a proposta. Fala assim, não, tudo bem, então destrua, mas tira os 20, tira os 10. Não, até o final a proposta é, Deus, não destrua a cidade. Perdoa, poupa a cidade. Então, não a destruirei por causa dos 20. Versículo 32. Disse ainda a Abraão, ora, não se ire o Senhor. Estou sendo insistente. Abraão está com vergonha, mas isso porque ele ainda não conhece direito o Senhor. Quando você não conhece uma pessoa, você não sabe até onde você pode ir. Abraão está conhecendo o Senhor. Mas ele ainda não conhece o suficiente para saber que Deus estava com prazer. Deus estava ouvindo essas propostas com prazer. Então ele disse, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, respondeu o Senhor até o final, não a destruirei. Por causa dos 10. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Então, a segunda conclusão, né? Uma que Deus, a primeira que Deus permite, Deus dá um espaço, Deus conta as coisas e ele quer ver o que, qual vai ser a nossa reação. O que nós vamos fazer com isso? Então, ele dá um espaço para que Abraão fale. Qual vai ser a intenção? Qual vai ser a proposta de Abraão? O que, que Abraão vai falar sobre isso? E durante todo o diálogo, Deus não interfere, Deus não vai explicar uma coisa que não é hora de explicar. Eu estava pensando em relação a isso, isso também faz parte de sensibilidade, de amizade. Como eu falei assim, a pessoa, para você considerar uma pessoa como amigo, ou para você ser amigo de alguém, nós sabemos que uma das coisas mais importantes é você saber ouvir. Tem muitos e muitos exemplos disso, mas me vem à cabeça logo assim, uma pessoa que muitas vezes ia conversar com meu pai quando era bem garoto ainda, e meu pai depois falava, era uma pessoa preciosa, era uma pessoa muito joia, uma pessoa de Deus, né? Ele ia conversar com meu pai, e ele ficava uma hora e pouco conversando com ele, e depois meu pai comentava assim que só esse senhor, né, era um senhor de idade já, só esse senhor que conversava o tempo inteiro. Ele falava, 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 e aí ele chegava no final e falava assim, olha, irmão João, que conversa boa que nós tivemos, né? Então agora vou embora e tal. E meu pai não tinha falado nada, né? Então, tudo bem, meu pai estava fazendo o papel de ter um ouvido, ele é maravilhoso, mas isso não é uma amizade, isso não é uma amizade. O amigo é aquele, então é por isso nós precisamos entender por que Deus considerou Abraão um amigo. E é essa relação aqui que eu queria deixar assim, muito forte aqui para você nesse contexto, é que não usa nenhuma dessas três palavras aqui nesse capítulo, nem amigo, nem profeta, nem intercessão. Não usa essas palavras. Mas o que ele estava dizendo era... Primeiro, Abraão estava entrando, estava florescendo, estava crescendo a amizade de Abraão com Deus. Ele não foi só pedir alguma coisa na presença de Deus. Se você pudesse se encontrar com Deus, o que você faria? Claro que você não sabe o que você faria. Assim, se você visse, estivesse na presença de Deus, provavelmente como Jó, você fala assim, eu não tenho mais nada para falar. Jó tinha falado muito, eu quero falar com Deus, eu quero argumentar com Deus, se Deus fosse como um homem, que eu pudesse falar com ele, né? Quando Deus apareceu para Jó, ele falou assim, olha, eu não tenho nada para falar, acabaram os meus argumentos, acabaram, né? Então, mas se você pudesse ter uma audiência com Deus, se você pudesse entrar na presença de Deus, o que você faria? E o que geralmente a gente pensa, o que eu pediria? Aquela história assim que Deus apareceu para Salomão e falou assim, peça o que você quiser. A gente pensa que o encontro com Deus é isso. Mas o encontro com Deus, quando é algo de amizade, é algo assim, Deus, então o senhor tem uma situação complexa para resolver Sodoma. O que, que o senhor vai fazer com Sodoma? Então, Abraão teve uma atitude de amizade. Então, tudo começa com amizade. Agora, claro que para chegar a esse ponto de amizade, Jesus falou em João 15, ele falou não, com os discípulos, eu não chamo vocês mais de servos ou escravos, eu chamo vocês de amigos. Só que depois ele falou assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E a gente continua lendo aquilo como se, bom, amizade, ok, você está mais próximo de Deus, mas você tem que fazer o que ele manda. Mas Jesus não estava dizendo uma relação, por isso que ele falou assim, eu chamo vocês de amigos, porque vocês estão, ele falou assim, eu revelo a vocês tudo que o Pai me falou. Então, a amizade que Jesus estava querendo dizer que ele tinha com os discípulos, que tinha chegado nesse ponto de ter amizade, é porque ele podia revelar. E quando a gente pensa assim, o amigo é aquele que faz o que o outro quer. Eu acho que o melhor exemplo é aquela história que tem em Crônicas, quando os amigos de Davi estavam numa guerra contra os filisteus, e Davi estava com muita sede, e ele fala assim, ai, se alguém pudesse, se eu pudesse tomar água daquele poço de Belém, que era da cidade dele, assim, era água muito boa, e ele estava com sede, ele falou assim, ai, se eu pudesse, quem dera que eu pudesse beber daquela água. E Davi tinha uns amigos que foram fazer sem Davi exigir. Davi ficou abismado que eles tinham arriscado a vida para buscar água para ele. Então é nesse sentido que Jesus fala assim, vocês serão meus amigos se vocês entenderem o que eu quero e se vocês corresponderem. Então Abraão, ele tinha deixado sua terra, ele tinha feito, ele vai fazer algo mais sério ainda que oferecer a Isaac. Então Abraão estava sendo um amigo de Deus porque ele estava correspondendo. Ele estava realmente fazendo e Deus estava interessado em Abraão. Deus queria dar o filho que Abraão e Sara queriam. Então é algo de mão dupla. Essa é a amizade. E essa amizade faz com que Deus pergunte, eu vou esconder alguma coisa de Abraão, sendo que ele vai ser meu, ele e os seus descendentes, né? Eles vão ser meus parceiros, meus amigos, para abençoar o mundo. E Abraão, ele entra nesse papel, ele vai abençoar Sodoma, ele quer abençoar Sodoma, não aconteceu, mas a intercessão de Abraão foi para abençoar Sodoma. Então, ele, por causa da amizade, ele se torna um profeta. Mas o profeta que é amigo, ele entra nessa terceira parte, que é intercessão. E na intercessão, nós nos colocamos, eu não tenho tempo aqui para fazer um estudo sobre intercessão, mas eu só quero citar rapidamente. Tem vários exemplos, eu coloquei alguns aqui na folha do esboço, mas a intercessão na Bíblia, quase sempre, ou sempre, é o que, que significa ser um intercessor. Em Números 16, quando Deus falou que ia julgar aqueles que se revoltaram, houve uma rebelião, uma insurreição contra Moisés e Arão, por parte de Coré e os outros, um grupo, né, juntos se revoltaram e falaram contra Moisés e Arão, e Deus falou, sai da frente que eu vou destruir todo mundo. E eles falaram, Moisés e Arão, eles se colocaram, se prostraram diante de Deus e falaram assim, Deus, o Senhor vai destruir toda uma nação, todo um povo, por causa do pecado de alguns? Então eles usaram esse mesmo argumento aqui. Deus, o Senhor não vai destruir todos. E aí começou uma praga e eles pegaram o incensário, Moisés mandou Arão pegar o incensário e correr para ficar entre o fogo, o juízo de Deus e o povo. Isso é intercessão. E a Bíblia fala que Jesus foi o intercessor. Moisés, já falamos sobre Moisés, ele falou até paga meu nome do livro da vida. Mas Jesus, na cruz, sendo terrivelmente torturado, morrendo ali, uma morte de agonia, ele falou assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando eu citei as palavras de Jesus sobre Sodoma, ele disse, olha, vai ser menos rigoroso para Sodoma do que para aqueles que viram mais coisas. Isso significa que até Sodoma, eu não sei o que vai acontecer com aqueles que viviam em Sodoma nessa época. Mas o que Jesus estava dizendo, se vai ser menos rigoroso no juízo para eles, ele está dizendo: olha, essa destruição, que caiu fogo do céu e destruiu todo mundo, não é o juízo final. Eles ainda vão comparecer diante do tribunal de Deus. Então isso nos mostra mais uma vez que a morte não é o juízo final. Deus fez algo ali para que as pessoas pudessem, ele tinha que tomar uma atitude para que aquele pecado não se alastrasse mais, mas a oração, a intercessão é para que Deus poupe. A oração de Abraão era para que Deus poupasse. Então ele foi um amigo, ele recebeu a revelação do que Deus iria fazer, ele entrou no conselho de Deus. Mas ele se tornou um intercessor. E o intercessor, ele é para abençoar as nações. Então, Abraão está entrando nesse papel de abençoar Sodoma. Ele entra para abençoar. E ele trata da questão de justiça. Como é que Deus vai tratar sobre essa questão de justiça? E nós podemos dizer que Deus poderia ter falado isso, não falou com Abraão. Ele poderia ter falado assim: olha, é injusto julgar o justo como se ele fosse ímpio. Isso seria injusto. Seria uma decisão errada. Isso que Abraão estava dizendo. O senhor não pode julgar quem não vive essa, não está vivendo essa vida de iniquidade. O senhor não pode julgar como se fosse igual. Vai acontecer a mesma coisa. Essa é uma pergunta que percorre a Bíblia. Jó fala sobre isso, os Salmos falam sobre isso, mas a intercessão busca até que Deus vai dar a decisão final. Mas a intercessão clama a Deus. A intercessão. Então vamos ver um exemplo em Amós, Amós capítulo 7. E olha como isso é. Amós, eu tinha falado, né? Deus falou com ele no capítulo 3, que Deus não faz nada sem revelar os seus servos, os profetas. Nós podemos usar a palavra amigos. Quem é convidado? Jeremias 23, Deus fala com Jeremias: por que os profetas estão falando coisas erradas? Por que os profetas falam coisas erradas? Por que existem profecias falsas? Ele fala assim: se eles estivessem no meu conselho, eles não falariam assim. Agora, quem entra no conselho de Deus? Não é quem faz perguntas e fala assim: Deus, fala para mim, o que vai acontecer no Oriente Médio? Como é que vai ser o anticristo? Quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos ou de algum outro país? Não é esse tipo de pergunta que Deus revela. Deus revela para pessoas que entram no conselho dele. E ele fala em Jeremias 23: se eles tivessem estado no meu conselho, eles não falariam isso. Se nós quisermos chegar de alguma maneira mais perto do conselho de Deus, nós vamos entender que Deus não quer destruir. E essa é antes de ler aqui em Amós 7, muito importante entender. Deus acompanhou os argumentos de Abraão. Abraão falou assim: 50, 45, 40, foi chegando até 10. O que isso mostra sobre Deus? Isso mostra que Deus não queria destruir Sodoma. Quando Abraão falou com Deus: por causa de 50, o senhor não pouparia? Claro, eu vou poupar. 45, 40, 30, 20, 10. Por causa de 10, Deus falou que não destruiria uma cidade inteira. Isso significa que Deus não quer destruir. Agora, nós podemos dizer com razão que se Deus não seria justo se ele castigasse os justos junto com os injustos, nós também podemos argumentar que Deus deixar os injustos sem castigo também seria injustiça. Então, se deu para entender a lógica? Abraão está dizendo, assim, Deus, se tiver 10 justos, o Senhor não poupa a cidade inteira? Então, isso também não seria uma decisão final da parte de Deus. Então, vamos ler aqui agora em Amós 7 e vamos ver a atitude de Amós, mas chega um ponto, chega um momento em que Deus vai falar assim, olha, eu tenho que ser justo, né? Olha como Deus faz. Vamos rapidinho aqui. O Senhor Deus, Amós 7:1, o Senhor Deus assim me fez ver. Ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva cerôdia. A erva cerôdia é o princípio da colheita, no tempo do outono, da colheita. E eis que era a erva cerôdia, depois das ceifas do rei. Tendo eles comido completamente a erva da terra, a gente tem uma visão muito vívida disso no profeta Joel, né, que ele fala sobre os exércitos, vem um após o outro, né, gafanhotos, destruidores e tal, vários tipos de gafanhoto. Quando eles comem completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa. Essa é a atitude, ó, amigo, profeta, intercessor. Se você não é amigo, você não deveria se considerar um profeta. Agora, se você é profeta, que é amigo, que está no conselho de Deus, o seu chamado é interceder. Nem sempre essa intercessão, como da própria intercessão de Abraão, não foi ali naquele momento, não deu para poupar Sodoma. Mas foi essa a intenção. Esse é o Espírito de Deus que estava dentro de Abraão, de Moisés, de Samuel, de Amós, de Jeremias e de tantos outros. Então ele fala assim, Deus perdoa, como se levantará agora Jacó? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu, olha só, o Senhor se arrependeu, não acontecerá, diz o Senhor. Aí o Senhor mostrou outra coisa, ele veio mostrando que o fogo, se decidisse o pleito, o fogo consumiu o grande abismo e queria consumir a terra. Eu disse, Senhor Deus, cessa, peço-te, como se levantará Jacó? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, nem isto acontecerá, disse o Senhor Deus. Então o profeta, ele tem esse papel de interceder. Agora, tem momentos em que, né, Jeremias também intercedeu e chegou o momento em que Deus falou assim, Jeremias, não adianta você orar mais. Mas o coração do profeta é interceder. E aí, no versículo 7, ele, depois de falar, não vai acontecer os gafanhotos, não vai acontecer destruição por fogo, mas ele mostra um prumo. Um prumo vai mostrar o que está torto na parede. Então ele falou assim, eu colocarei, versículo 8, colocarei o prumo no meio do meu povo e ele vai julgar, ele ia disciplinar seu povo. Mas a questão nesse momento é como Deus trata, quem são os verdadeiros intercessores. Volte só umas folhas para Joel 2, quando Joel chama o povo de Deus, Joel 2, 17, fala assim, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa a teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam, entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra, e ele trouxe restauração. Então, agora, muitos lugares, o próprio Moisés, a maioria dos contextos de intercessão que nós temos no Antigo Testamento é em favor do povo de Deus, né? Pedindo a Deus para não destruir o seu povo. Mas lembrem sempre que Deus poupa o seu povo para que ele seja uma bênção para todas as nações. O coração de Deus é para todas as nações. Então, essa questão de justiça é mais um aspecto que eu quero colocar para lembrar. Deus falou com Abraão, em Gênesis 18 mesmo, Deus falou assim, olha, eu conheço, escolhi Abraão para que ele pudesse me seguir e os seus descendentes e viver na justiça. É muito importante nós entendermos que a questão da justiça para Deus não é só eu viver uma vida santa, eu e minha família procurar proteção e procurar que Deus guarde a minha família. Abraão, eu torno a repetir, Abraão está preocupado com justiça, se Deus vai julgar o justo com o ímpio. Mas se ele está pedindo que Deus poupe uma cidade inteira cheia de pecado por causa de 50 ou chegando a 10 justos, ainda que Abraão talvez não tivesse pensando em tudo isso, mas eu quero colocar esse pensamento de que Deus poupa para que os justos possam alcançar os injustos, para que os justos possam mudar, porque todo o propósito de Deus não é separar um povinho seleto e julgar o resto. Deus não queria destruir Sodoma. Por quê? Porque ele quer, a Bíblia fala isso em outros lugares, Ezequiel fala isso, Paulo fala isso em Timóteo. Deus não quer que ninguém pereça. Deus amou o mundo. Então, nós precisamos entender, e eu quero colocar um pensamento meio, talvez você nunca pensou assim, e é uma coisa que pode suscitar contra-argumentos, mas eu tenho bastante convicção à luz de toda a palavra de Deus. Nós encontramos algumas orações no livro de Salmos, principalmente, mas pode ter, tem outros, tem até. Tem uma oração em Jeremias, que é mais ou menos assim também, que Jeremias fala assim: também, Deus, eu não quis o mal para esse povo, mas já que eles estão querendo o mal para mim, acabe com eles. Né? E Salmos estão cheios. Se você ler o livro de Salmos, você vai encontrar muitas orações que não só fala assim: Deus, livra-me dos ímpios, mas é: Deus, dá um fim nesses ímpios aí. Tem umas orações que são assim até assustadoras, porque fala assim para matar as mulheres e crianças daquele povo, né? Então eu quero dizer uma coisa muito importante. A Bíblia registra essas orações, mas a Bíblia não diz que essas orações são orações modelo para nós. A Bíblia fala muito claro que o sangue de Jesus tem uma voz diferente do sangue de Abel. A Bíblia não fala que Abel pediu para Deus julgar Caim. Mas ele só disse que quando Abel foi assassinado, o sangue dele pediu justiça. E Deus quer fazer justiça. Mas o sangue de Jesus pede: Deus, perdoa esses que estão me matando. Perdoa os injustos. Então, nós precisamos entender como isso vai acontecer no fim. Vai chegar um juízo final. Vai chegar um juízo final. Mas o nosso papel, até o fim, até o fim, até Jesus voltar, o nosso papel, como Abraão, como Jesus, como Moisés, o nosso papel é dizer: Pai, por favor, poupa ainda mais um pouco. Poupa mais um pouco, dá uma chance. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós temos aqui uma intercessão maravilhosa. Como eu falei, Abraão pode não ter entendido muita coisa, mas ele já estava entrando nessa amizade. A amizade, você já viu isso? Se você faz amizade com uma pessoa que tem ódio, rancor, se você não tomar cuidado, você vai absorver as atitudes daquela pessoa. Isso acontece dentro das nossas famílias. Cuidado com a água amarga que você compartilha com outros. Cuidado com atitudes de ódio, de rancor, de amargura. Cuidado com as coisas que isso influencia, isso contamina. Agora, quando você faz amizade com Deus, Deus pode falar assim de justiça. Deus pode falar. Nós temos muitos e muitos muitas passagens, muitas palavras de Deus, que Deus mostra que ele quer exterminar, ele quer tirar o pecado. Deus quer tirar o pecado. Deus, assim, o pedido, a intercessão em favor de Sodoma, no caso, a pergunta que eu faço no final dessa aula é: Abraão estava intercedendo para que Deus poupasse Sodoma. Foi isso que Abraão pediu. Então nós perguntamos, mas por que eu vou pedir para Deus poupar? Eu vou olhar para as manifestações, tantas manifestações, tantas evidências que nós temos no nosso mundo de hoje, de maldade, de violência, de depravação. Nós temos tantos e tantos exemplos de depravação. Nós vemos nas telas pessoas marchando, exibindo, exultando. Tem pessoas que grupos terroristas, tem grupos que clamam morte para Israel, etc, etc. Nós temos essas evidências de ódio e nós vamos dizer: Deus, acabe com eles, mata todo mundo. Ou nós vamos dizer: Deus, será que não tem alguns justos? Será que o Senhor não pode poupar? Será que o Senhor não pode reverter, pelo menos de alguns? Essa é a nossa atitude. Quando nós olhamos para a segunda vinda, nós devemos olhar com esse olhar, com esse clamor em nossos corações: Deus, eu não quero que atrase a vinda de Jesus, eu quero que ele volte logo, mas nosso clamor como amigos, como intercessores é: Senhor, eu quero que o Senhor estabeleça justiça, eu quero que o Senhor tire toda a maldade do mundo inteiro, que o Senhor estabeleça um reino de justiça. Mas Senhor, se tiver 10 justos, se tiver jeito, como o Senhor pode fazer? Esse é o coração, é a intercessão de Jesus. Para ser parecido com Jesus, nós não queremos que o partido contrário, que mesmo as pessoas que estão fazendo atos, tem pessoas que promovem filmes ou vídeos de maldade, nosso coração não é assim: Deus, acabe com eles. Nosso coração é: Deus, que a tua justiça possa entrar e possa conquistar, que o Senhor possa realmente poupar por um tempo que seja, para que a justiça, para que o amor, para que a benevolência de Deus possa chegar lá. E Pai, perdoa aqueles que estão fazendo as coisas e não sabem por quê, não sabem o que estão fazendo. A Bíblia fala, aquela profecia linda, acho que eu vou terminar com esse texto de Isaías 53, que é um dos grandes, grandes capítulos da Bíblia, e ele falou assim, o último versículo de Isaías 53, versículo 11 fala: ele verá o trabalho da sua alma, Isaías 53, 11, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Este é o espírito do intercessor, esse é o espírito de Jesus. E até que Jesus volte, a parte de juízo é com ele. Sim, nós precisamos avisar, sim, nós precisamos alertar, mas nosso coração tem que ser um coração que chora, como Jeremias chorava. Ele sabia que Deus iria fazer uma coisa justa sobre o povo de Israel, mas ele chorava e chorava. Então, versículo 12, pelo que lhe darei, Deus dará ao seu filho, lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si. Eu estou lendo só os últimos dois versículos, o capítulo inteiro, ele fica falando muitas vezes, ele vai levar o filho, o intercessor, o Messias, vai levar sobre si os pecados. Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, não pelos justos, pelos transgressores intercedeu. Então, Este é o coração de Jesus. Abraão já começou a apontar, já começou a manifestar um pouquinho, e essa intercessão de Abraão, que a gente vê como ele se tornou um amigo de Deus, por causa de ser um amigo, Deus revelou coisas para ele que iriam acontecer, mas isso não o inchou. Abraão não ficou inchado por causa da revelação, ele se tornou um intercessor. Pai, nós pedimos que haja em nós, como fala em Filipenses 2, o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos nos identificar, longe de nós, nos colocarmos como justos, pedindo até que o Senhor julgue todos os ímpios, que o Senhor acabe com os corruptos. Nós queremos que a corrupção acabe. Nós queremos que haja justiça. Mas, Senhor, purifica o nosso coração para que o nosso desejo não é que os ímpios, os corruptos, os violentos, os depravados, nós não queremos que eles continuem nos seus caminhos. Mas nós queremos, como Jesus, que os transgressores sejam levados à justiça. Pai, nós pedimos, forma em nós este coração, que nós possamos ser amigos, que nós possamos ter mais conhecimento profético, mas que isso nos torne verdadeiros intercessores. Pedimos em nome de Jesus. Amém.